Bueiro Nerd News, apresentado por Vini Menezes e Marcelo Pereira.
Bom dia, esse é o Bueiro Nerd News, o programa que a gente vai apresentar todas as segundas-feiras para falar sobre assuntos mais corriqueiros, diferente do Bueiro Nerd, que são assuntos um pouquinho mais longos, um pouquinho mais demorados. Esse aqui a gente vai falar sobre assuntos mais envolvendo acontecimentos recentes, beleza? Então, lembrando, toda segunda-feira você vai ter o Bueiro Nerd News e todas as sextas-feiras você vai ter o Bueiro Nerd normal, editadinho, com musiquinha, como sempre teve, beleza? Então, vamos começar porque esse programa é VaptVupt. Primeiro, vamos começar uma parada que levantou bastante, Vini, a semana passada, que foi a saúde do Jamie Foxx. Jamie Foxx, de Django, de Espetacular Homem-Aranha 2. O Jamie, ele tava, infelizmente, mal pra caramba, tava internado e tal, só que parece que a mídia fez um alvoroço um pouco desproporcional. Isso foi dito pela própria filha dele, que disse que ele já está bem e se recuperando em casa. E aí, Vini, o que você tem a dizer sobre isso?
Boa noite. Cara, eu acho meio bizarro, porque ele já tá... Essa situação já tá se delongando há, basicamente, quase mais de um mês que isso tá acontecendo. E são muitas informações que são ocultadas e tal. É bem difícil você ter uma opinião sobre esse assunto. A gente não sabe se isso... realmente é verdade, a gente não tem como saber. Então é uma situação meio complicada que eu acho que só resta esperar mesmo.
Bom, de qualquer forma, te torço pela melhora. Eu Exato. Gosto pra caramba do Jamie Foxx.
Cara, né? É o Django, né?
É o Django, caraca.
Você vai me pagar pra matar branco?
Bom, segunda notícia aqui. Essa semana também foi a estreia, né, o lançamento de Zelda, do novo Zelda.
Ah, que delícia.
Como você está jogando? Aí, quais são as suas primeiras impressões sobre o novo Zelda?
Cara, isso aí eu posso te dizer, que jogo maravilhoso. O jogo, ele em poucos segundos, por mais que ele use o mesmo mapa do Breath of the Wild, né? Ele tem uma evolução gráfica bem simples, assim, porque o Switch não tem muito o que dar mesmo. Mas a Nintendo, ela mostra que veio, tipo assim, beleza, a gente tá usando basicamente a mesma engine do Breath of the Wild, mas a gente vai te dar muita coisa nova. Basicamente, a gente introduziu uma mecânica tipo Minecraft no jogo, que você consegue fundir coisas, você consegue criar coisas. Então, basicamente, por exemplo, tem uma ilha voadora e uma outra ilha voadora e tem um ferro entre elas, segurando. Você olha para aquilo ali e você fala, pô, o que eu faço com isso? Você tem um item agora chamado Master Hand, que você pega qualquer coisa no mapa e você consegue fundir com qualquer coisa no mapa. Então eu consigo achar um outro pedaço de ferro torcido, eu consigo pegar um pedaço de madeira, quebrar algumas árvores, aí eu consigo juntar esses troncos de árvores em três troncos e ficar tipo uma boia assim, né, de madeira. Aí eu consigo pegar esse ferro, botar ele em pé, levantar e enganchar nesse ferro e me jogar e ele virar tipo um transporte, tá ligado?
Que isso?
O jogo tá absurdo, é absurdo. A Nintendo fez um negócio bizarro. Você consegue explorar o mundo de uma forma totalmente nova. Então, tipo assim, é bizarro, porque o jogo, ele parece muito Breath of the Wild, só que ele é uma evolução absurda. Agora você consegue fundir as suas armas. Você tem um pedaço de pau, não é só um pedaço de pau, se você achar uma pedra, você consegue fundir essa pedra nesse pedaço de pau e vai tipo, dobrar a durabilidade e também a potência do ataque. Então, assim, jogo absurdo. E em poucos minutos você consegue perceber isso e que a Nintendo, nesse jogo, tá tentando mudar um pouco que o Breath of the Wild era um jogo mais voltado pra gameplay, mundo aberto, e não tinha muita história. Esse jogo já começa com história. Então ele já mostrou ali, já tornou ali canon em que timeline que o jogo se passa. Ele já pegou e já começou a contar coisas da história. Estabeleceu bem o vilão, o que ele quer. E as coisas que ele altera no mundo. Então, assim, é uma evolução que a Nintendo fez do Breath of the Wild total. Assim, tá muito bom. As reviews aí, que da galera que já tá jogando bem mais tempo que eu aí, estão extremamente positivas. Ele é um dos jogos que, tem, que tá tendo maiores notas em alguns sites de crítica especializada. Então, assim, eu tô bem esperançoso pelas minhas próximas horas de gameplay.
Eu te perguntar uma parada. Todos esses sites de crítica especializada estão dando as notas altíssimas pra ele. Você acha que essas notas são justas ou tu acha que tem alguma um pouquinho de exagero?
Então, eu já ouvi
até dizer... Até o que você jogou, claro.
Eu já ouvi dizer que a crítica especializada puxa muito o saco da Nintendo. Mas eu não acho isso. Por quê? Porque o jogo, ele... A Nintendo é especialista nisso. É pegar coisas simples e criar conceitos em cima disso que ninguém nunca tinha feito antes. Então, assim, pra mim, o que a Nintendo fez em 20 minutos de jogo que eu tive de Breath of the Wild, de Tears of the Kingdom, cara, aquilo ali, pra mim, é genial. Pra mim, ele já é só essa mecânica de você construir qualquer coisa pra você passar um puzzle de mil e uma maneiras diferentes. É bizarro.
Que inclusive fica aqui a promessa para nossos ouvintes, um dia, tá? Pode demorar, pode não demorar tanto assim, mas um dia vai ter um Bueiro Nerd sobre a lore, sobre a timeline de Zelda, tá? Isso já tá nos planos desde quando a gente começou o BN lá atrás, mas a gente nunca foi pra frente, mas esse BN vai acontecer. Talvez eu até espere você zerar, quando você zerar, você dá a carta branca pra gente fazer esse BN. Show? Que aí vai ter todos os Zeldas. Todos os Zeldas recentes, show de bola.
Mas seria legal você conseguir jogar, né? Alguns, pelo menos.
Tá, eu vou... Todos os que tiverem disponível pra emulador, eu jogo. Até hoje eu só zerei um Zelda na minha vida.
Tá devendo aí, né?
Não, tô... porque o que acontece? O A Link to the Past... O A Link to the Past foi um dos meus favoritos. Eu amava ele, jogava ele no emulador do Super Nintendo que eu tinha. E ele era até... A ROM dele era daquelas, em português? Só que aí, do nada, ela travava nessa da parte. Eu já tava tão longe que eu brochei, desisti... E te puxei fora e aí foi. Mas hoje eu me viraria no inglês mesmo. Então eu vou zerar esse jogo. Tanto esse quanto o Miniscap do Game Boy, que eu também gostava demais. Gostava demais, lindo aquele jogo. Era lindo pros padrões do Game Boy, cara, o
Miniscap. E é lindo até hoje. Você vai jogar aquele jogo no game, em algum emulador de Game Boy Advance e você vai achar aquele jogo lindo. Ele é lindo, porque ele é pixel art, né, cara? Pixel art nunca fica velho, vai ser sempre lindo. É igual o Link to the Past, é bonito até hoje. Tu olha que jogo é bonito.
O do... Aquele The Force Wars Adventures é do Game Boy, não, né? É do DS depois, né?
O Force Wars, ele é, se não me engano, do DS, sim. Mas o Force Wars Adventures é de GameCube.
Beleza, então fica aqui a promessa. Vamos passar aqui pra próxima notícia. Que não é necessariamente uma notícia, tá? Já faz algumas semanas que chegou o Jedi Survivor. Isso aqui é um chamado pra você ir lá na nossa página do Instagram pra ver a review que o Vinícius fez em vídeo, né? Um reel sobre o Jedi Survivor, cara. Ficou muito legal, eu fiquei muito hypado. Eu zerei o Jedi Fallen Order recentemente de novo pra entrar no clima, porque eu tava numa seca de Star Wars que eu nem sabia que tava, tá ligado?
Todos nós, né, cara?
Já como é que está agora os seus sentimentos pós zerar o jogo? E aí, quais são as suas expectativas?
Cara, eu tô muito ansioso pra uma nova franquia. Eu não consegui jogar mais o jogo porque meio que veio emendando Zelda, né? Então eu nem consegui explorar mais o jogo, né? Parar um tempo pra, tipo, beleza, zerei, mas vamos explorar outras coisas do mundo, né? Não consegui fazer isso. Mas o que eu joguei, eu gostei muito, principalmente a história é muito boa, o novo foco. Eu falei mais isso na review. Me tive que me segurar bastante pra não dar nenhum spoiler, porque eu gostei bastante da história. Gostei muito. Né? Até com você mesmo, queria te contar várias coisas, mas eu tô me segurando.
Não faz isso, não.
Não estragar a experiência de ninguém. Né? Mas assim, excelente jogo. Aí é uma das poucas coisas que aí anda acertando atualmente com Star Wars. E tô ansioso aí para as próximas lançamentos.
Então, por favor, vá lá, @nerd pra você ver. Tá logo no início, vai estar fixado. Na hora de três primeiras postagens, vai ter três fixados, tá? Um de curiosidade, o último BN, né? Que o último BN sempre vai estar fixado, né? O último podcast das sextas-feiras. E também vai estar lá a nossa review de Jedi Survivor. Outra notícia aqui. Você que tá me ouvindo, talvez você conheça esse ator, o Carl Urban. Carl Urban, ele é o Billy Butcher de The Boys. E ele também...
Juiz Dredd.
Caraca, eu nem lembrava disso.
Ele é o Juiz Dredd.
Caraca, eu nem lembrava disso. Eu ia falar que ele é o Skurt, o executor lá do Thor Ragnarok.
Pô, é mais importante o Juiz Dredd do que esse personagem.
Não, sim, é, pois era. Mas enfim.
Ah, ele é um dos generais lá do Doom, A Porta do Inferno, junto com The Rock.
Eu tenho certeza que isso foi uma merda, eu nunca vi.
É extremamente uma merda. Eu nunca assisti, mas eu sei que é uma merda.
Enfim, ele parece que ele será o Johnny Cage em Mortal Kombat 2, cara. Pra caso Caraca. Você não tenha visto o primeiro Mortal Kombat, saiba que você não está perdendo absolutamente nada e você vai ser muito mais feliz se você não ver. O filme só tem duas cenas boas. Uma cena no início e uma cena no final. Ou seja, vá no YouTube e bote lá. É Scorpion vs Sub-Zero live action. E você vai ver duas lutas do Scorpion vs Sub-Zero. Uma antes do Scorpion ganhar os poderes, outra depois do Scorpion ganhar os poderes. E é uma bizarrice, porque esse filme, eles criam um personagem novo para ser protagonista.
Isso por quê, né, mano?
Por quê? Não faz o menor sentido. De Mortal todos Kombat os personagens...
Tem tanto personagem maneiro que daria no filme.
Caraca, tipo...
Johnny Cage, eu compraria muito um filme do Johnny Cage.
Não, esse ator que fez esse personagem novo, não lembro qual o nome dele, Cole Young. Cole Young. Ele poderia ser o Johnny Cage. Tudo que ele passou poderia ser o Johnny Cage, não tinha por que não ser isso. E o Carl Urban, ele faz muito mais tipo do Kano.
Cara, como você falou isso do Kano, caraca, eu só vejo agora o Carl Urban como Kano, porque é muito a cara do Kano mesmo.
É a cara do Kano, pô. É a cara do Kano, pô. O jeitão, aquele jeito canastrão, aquele jeito meio babaca. Tudo bem, ah, mas tu tá pedindo pro ator se repetir, porque o Billy Butcher já é isso. Tá, e daí, velho? A gente não tá vendo o Juan Carlos Esposito sendo mesmo ator o mesmo personagem há várias produções diferentes?
Pô, Bruce Willis é o mesmo cara desde 1990, com o primeiro Duro de Matar, ele é o mesmo personagem, pô. Mas eu gosto disso.
Mas eu não duvido nada que nessa continuação de Mortal Kombat já comece com Cole Young indo de base.
Seria bom, hein?
Seria o jeito de atirar o elefante da sala.
Nossa, até porque eu não entendi pra que isso.
O primeiro Mortal não tem o torneio. Tá ligado? O torneio Mortal Kombat que dá nome ao universo, não tem o torneio. Meio que dá a entender que o torneio ainda vai começar. É meio a trama do jogo é meio que Shang Tsung reunindo uma galera pra matar os heróis da Terra antes que o torneio aconteça. Pra Terra não ter nem chance de se defender. Então o próximo vai ter o torneio e tem uma boa oportunidade aí de dar um fim no nosso Cole Young.
Seria muito bom, né? Um pouco antes do torneio alguém mata ele e aí tipo, ah, caramba, agora vamos com a galera original, né?
Tudo bem que em questão de construção de mundo, isso seria jogar todo o primeiro filme no lixo.
Mas seria muito bom.
mas esse é o desejo de todos.
Olhando em retrospecto, seria muito bom.
Enfim, fica aí a notícia. Hype absolutamente zero pra esse filme. Porém, falando em Mortal Kombat, também saiu um teaser do novo game da franquia. E o game aí já é outra parada. Porque, cara...
Aí estamos falando de NetherRealm, né?
Os últimos três de Mortal, 9, 10 e 11, foram, ó, creme de la creme, jogaço. Tanto ele quanto o Injustice, o primeiro Injustice e o segundo Injustice foram animais, excelentes jogos de luta.
Eu concordo, mas eu tenho algumas ressalvas ali com a história do 11, por exemplo.
Não, eu também tenho ressalvas.
Ali o finalzinho, eu acho que se perde.
Que se perdeu, concordo contigo. Porém, ele tem momentos muito incríveis. Grande história. Inclusive, por exemplo, ó, eu nem esqueci disso, se não me engano, capítulo 7, Liu Kang Kung Lao.
Isso é muito bom.
Shaolin Monks.
Shaolin Monks. É muito bom esse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso.
Nossa, o capítulo do... que o Scorpion do passado mata o Scorpion do presente.
Sim.
Nossa, cara, sim. É muito maneiro. Tem excelente momento. Até na DLC, o Aftermath.
Não joguei.
Não jogou? Caraca, não, que isso, cara? Que isso, mano?
Preciso
jogar. A DLC, o Aftermath, que chega o... que acontece? Só que spoiler rápido, tá? No final do jogo, lembra que o Liu Kang, ele se funde com o Raiden e ele consegue ganhar a Chronic.
Sim, não gostei disso.
Também não gostei, mas beleza. Esse foi o final. Você vai lembrar que ele agora vai ficar com o controle da ampulheta. Da ampulheta do tempo, ele vai ter que consertar tudo que foi feito. Só que ele não tem como pegar a ampulheta. Porque pra controlar a ampulheta, tem que ter a coroa da crônica. Que foi destruída. Sendo este o fato, e ele também não pode voltar no tempo pra pegar a coroa, porque ele tem que ficar ali manipulando a ampulheta. Então, quem volta do passado, quem aparece no presente pra ir buscar a ampulheta? Shang Tsung. Shang Tsung, Nightwolf e o irmão do Raiden, o Fuji. E aí eles têm que, com muito desgosto, confiar que o Shang Tsung não vai traí-los e voltar ao passado e pegar a ampulheta da Crônica. Então, o que acontece? A gente vai ver os eventos da primeira parte do jogo, só que com a interferência do Shang Tsung. E a gente vai ver quais efeitos borboleta isso vai gerar.
É maneiro.
É bem maneiro esse Aftermath.
Essa ideia é muito boa.
Muito boa, muito boa. Eu não vou te passar spoiler. Vai lá, joga, que é muito maneiro o Aftermath. Só que acontece... O problema pra mim é o mesmo problema da parte anterior e do Injustice 2. Eu não gosto de você escolher o final da história.
Não, isso é péssimo.
Eu acho muito covarde. Até porque acontece. De acordo com esse teaser que saiu anunciando o próximo Mortal Kombat, que a galera tá chamando de Mortal Kombat 12, mas eu não acho que vai ser chamado Mortal Kombat 12, porque eu acho que vai ser um reboot.
Eu não acho que vai ser um reboot, porque o reboot já foi o 9, né? Eu acho que vai ser uma continuação, só que agora a gente vai ver os eventos do 1.
Não, porque o 9 é exatamente isso aí, pô. O 9, o que acontece? Tem o Mortal Kombat Armageddon, de PlayStation 2, e o Raiden do Armageddon envia uma mensagem pro Raiden do Mortal Kombat 1, de Mega Drive, Nintendinho, etc. Tá ligado? Sim. Então, meio que é uma continuação, mas é um soft reboot. O que vai acontecer dessa vez, eu acho que é uma coisa parecida. Porque acontece, quando você vai chegar no final, fica com um pequeno spoiler do Aftermath. Você vai poder escolher entre o Liu Kang e o Shang Tsung. Qual final você escolhe? Tá ligado? Eu acredito que eles vão usar que o final do Liu Kang vai ser o final canônico. Uhum. Tá? Porque como se eles vão reiniciar tudo, o final do Liu Kang dá a entender que o Liu Kang iria começar tudo de novo, só que com outros moldes. Beleza? Então, possivelmente, tem um soft reboot ou um reboot de Mortal Kombat vindo por aí nos games, tá? Provavelmente vai ser só pra nova geração.
Entendo.
Beleza? Agora vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais polêmico, tá? Que é o caso Jonathan Majors, cara. Por que a gente vai falar sobre isso? Porque tá rolando um pouquinho de desinformação. Vai rolar em breve, já rolou, na verdade, uma breve audiência que onde tanto a defesa quanto a acusação levaram seus argumentos à prova. Caso você não esteja sabendo, Jonathan Majors, que é o nosso Kang, ele também tá lá em Creed 3, né? Ele também tem aquela série, o Lovecraft Country, né? Um dos protagonistas. O que acontece? Ele tá sendo acusado de ter agredido a namorada dentro do Uber. Tá ligado? E, inclusive, ele foi preso por isso. Mas já saiu e tal, e agora tá tudo indo pra julgamento. Vai ter. Ele não apareceu presencialmente quando a defesa e a acusação foram lá mostrar seus argumentos, o que a juíza considerou uma falta de respeito. E na próxima audiência, lembrando, vai ser uma audiência, não vai ser o julgamento em si. A audiência vai servir para analisar se haverá necessidade de um julgamento. Entendeu? Caso você não entenda, não, ou seja, ele ainda não vai ser julgado. Se a juíza olhar aquilo ali e ver, pô, a acusação tem argumentos? Ou a acusação tá usando argumentos infundados, não tem por que ir pra frente? Das duas, uma. Ou vai começar o julgamento, ou vai tudo acabar agora e vai ser... E aí acabou esse assunto e ele vai ser inocentado. O que não significa que ele seja inocente de outras acusações. Porque surgiram outras acusações, né? Seguindo o embalo dessa. E embora ele seja, possa ser acusado ou inocente dessa... Outras acusações não estão incluídas nesse julgamento. Ou seja, a Disney tem um pepino grande aí na mão. Recentemente eu vi no canal 4 Coisas do YouTube que ele até falou que o nosso Thanos, né? Qual é o nome do ator, Vinícius?
Josh Brolin.
Josh Brolin, ele também já teve acusações de violência doméstica. Só que foi lá em 2004. Muito antes do Me Too. Ligado? Uhum. O Me Too fez com que esse tipo de coisa fosse muito mal vista. A ascensão das redes sociais, onde todo mundo pode ir lá e se posicionar contra eu não quero isso, não quero aquilo, teve essa utilidade de você, né, puxar fora certos atores que têm comportamentos erráticos. Mas agora é parada também. Vamos supor que o Jonathan Majors seja realmente acusado. Não seria legal se, por exemplo, a gente fizesse um Buero Nerd sobre Jonathan Majors acusado, futuro de Kang. O que a Marvel vai fazer? Não vamos fazer esse tipo de coisa, tá? Porque se o cara foi acusado de agressão contra a mulher, o que menos importa é o futuro do Kang. Vamos, né, prezar pela segurança da coitada, que ela foi abusada. A Marvel resolve isso, troca o ator, bota o Kang pra usar só máscara a partir de agora. Isso é o que menos importa, tá?
Acredito bastante que a Disney aprendeu com ela mesma que talvez seja melhor esperar as decisões judiciais, né?
Eu concordo, principalmente depois do caso do Johnny Depp.
Johnny Depp, exatamente. Eu acho que ela não vai ter nenhuma decisão enquanto não tiver uma decisão judicial mesmo sobre isso, uma definição, algo do tipo. Porque eles não vão realmente abrir mão do Kang, enquanto a gente, pô, beleza, o cara é um abusador provado. Beleza, aí vão tirar o cara, vão fazer todas as mudanças necessárias, a gente vai super entender e apoiar. Mas também acho que é legal esperar, né? A gente viu aí o Johnny Depp, foi excluído de tudo, e o cara, no final, foi, assim, sentado a situação.
Então, o importante é não ter nenhum dos dois extremos. Não é nem pra jogar o cara do penhasco previamente, antes do julgamento, de tudo ser apresentado, até porque o fato dele nem ter se prostrado a ir pessoalmente no julgamento, eu acho que ele deve estar muito seguro de si, de que as acusações não vão levar a lugar nenhum. Pode ser isso também. Então pode ser que o importante é que a gente não julgue o cara antes do julgamento vir à tona, mas também, caso seja comprovado, né, também não ficar, nossa, poxa, caramba, perdemos o Kang. Não, né? Prioridades aqui. Agora, para encerrar, isso é uma parada que foi há muito tempo atrás, mas eu só descobri essa semana e eu achei muito engraçado, porque tem a ver com o mundo dos quadrinhos. Quadrinhos nacionais, inclusive. Vamos falar de Turma da Mônica aqui.
O que é que você descobriu agora, cara?
Cara, olha, se liga. Só para encerrar o episódio, para gente começar a segunda-feira de bom humor. Você tá ligado que, infelizmente, a gente perdeu, né? A gente falou isso aqui no Buro Nerd na retrospectiva de 2022, que tivemos o falecimento de Gal Costa.
Sim.
Tá ligado? Uma das músicas mais famosas da Gal Costa é aquela Chuva de Prata. É uma boa música, tá? Sim. Eu gosto mais dela na versão do Roupa Nova, mas eu amo a versão da Gal Costa, também é muito boa. E tu lembra, e caso você não saiba, essa música, ela tá falando sobre ejaculação. Já parou pra pensar nisso? Chuva de prata que cai sem parar, quase me mato de tanto esperar.
Um beijo molhado de luz, céu do nosso amor.
Céu do nosso amor. Essa música tá falando sobre ejaculação, tá ligado? Caraca, apesar
nunca
de
parei pra pensar nisso.
Toque de uma forma muito poética, tá ligado? De muito poética mesmo.
É tipo quem dera ser um peixe para entre o límpido aquário mergulhar.
Tanto que é a música é muito bonita, né? Apesar de estar falando sobre isso. E aí, no falecimento de Gal Costa, Maurício de Souza Produções lança, cara, um cartaz em homenagem a ela, que mostra a Gal Costa cantando numa nuvem prateada, chovendo e tal, os personagens da Turma da Mônica tudo embaixo da chuva.
Ai, meu Deus.
Ai, nossa. Foi uma parada que a galera ficou falando muito na época, mas eu só fiquei sabendo disso essa semana.
Essa aí eu realmente vou ter que concordar com
você. Não passo despercebido, cara, foi muito engraçado. Dá até uma vergonhazinha leira.
Tem
uns personagens da Turma da Mônica tudo debaixo da nuvem recebendo chuva. Chuva de prata.
Nada pra começar bem uma segunda-feira como uma dose de cringe matinal, né?
Bom, e esse foi o Buro Nerd News da semana. A gente se vê sexta-feira no Buro Nerd. E lembre, @BuroNerd no Instagram pra você ver notícias como essa todos os santos dias, tá bom? Então, até semana que vem, na próxima segunda-feira.